Vamos dar uma pausa da saúde. Já tivemos vários assuntos nessa segunda-feira relacionados a isso, como vacinação, também como os dados da pandemia, também a confirmação da varíola dos macacos. Mas isso tudo influencia, lógico, que no nosso dia a dia e até mesmo sobre a condução no trabalho. A gente aprendeu a ter também uma etiqueta respiratória dentro do trabalho, avisar quando estamos doentes ou não, ficar fora alguns dias, fazendo home office, usar a máscara quando apresentamos sintomas. Então, esse é um tipo de comportamento no ambiente de trabalho que a gente precisou resgatar em função da pandemia de Covid-19 e também em relação a outras doenças que estão em andamento. Mas quando pensamos em carreira, em profissão, será que o jeito que você se apresenta pode fazer diferença, além de fazer esse tipo de etiqueta que eu comentei, ter esse comportamento? Será que tem impacto com os colegas, com a chefia, até com os clientes? Uma aliada pode ser a consultoria de imagem, que dá uma repaginada profunda por meio da psicologia do vestir, entendendo quem é você. Qual é a sua mensagem, o que você deseja transmitir para o mundo, e esses são itens que valorizam o perfil. Até mesmo a seleção de cores pode fazer uma grande diferença. É sobre esse assunto que eu converso agora com a consultora de imagem, Elisa Cole. A Elisa vai nos ajudar a entender um pouquinho mais da importância desse assunto no nosso dia a dia. Elisa, muito obrigada por atender a CBN.
Olá, boa tarde, Joyce e ouvintes, eu é que agradeço.
Elisa, temos aqui um tema que é muito importante, pode passar desapercebido a questão da roupa, ou muitos profissionais julgarem que este não é o item mais importante na composição do trabalho dele, né? Pode, vem a competência, vem o que eu entrego, vem a minha produtividade antes. Mas pensar na maneira em que se apresenta, qual é a importância disso também para a sua carreira, para o dia a dia, até mesmo para o futuro?
Ter uma preocupação com a imagem pessoal hoje, há até uma procura maior de pessoas pensando sobre esse assunto, até para atingir seus objetivos dentro do ambiente profissional. É, coisa que há um tempo atrás não se preocupava, porque nós seguíamos muito um padrão de vestir, né? Uhum. E hoje existem outros elementos visuais que a gente tem que atentar na imagem, na aparência, que comunicam antes mesmo de entrar essa comunicação verbal, né? Antes mesmo da gente falar qualquer palavra, já está emitindo algumas ideias, ou as pessoas já estão nos pré-julgando através da nossa aparência.
Isso é verdade, esse pré-julgamento, ele pode afetar o trabalho de que forma? Por exemplo, até mesmo um profissional ser deixado de lado em função da maneira como se apresenta?
Ah, eu acredito muito que sim. Eu digo pela própria demanda do mercado. Eu atendo a maioria dos profissionais, aliás, das pessoas que me procuram, são profissionais que atuam em vários ambientes corporativos. E vêm com essas demandas, com esses objetivos de imagem para serem trabalhados, até para, dentro do ambiente de trabalho, ganhar uma promoção, né? Sentir que diante dos demais ele está desconfortável, porque a aparência dele, de repente, tem uma comunicação incrível, um comportamento excelente, profissionalmente ele é ótimo, é um excelente profissional, mas a aparência há um certo descuido, ou seja, não tem um cuidado. Então, entra o profissional de consultoria de imagem justamente para estar atendendo esses objetivos de cada um. E se preocupar com a aparência tem muito a ver com o nosso entorno, né? Uhum. O tempo todo a gente se relaciona com pessoas, a gente está se comunicando com pessoas, então se preocupar com a aparência, que é o que vem primeiro, é muito importante. E como isso gera uma diferença muito grande depois desse trabalho realizado, sabe? Com essa preocupação maior, eu diria até, Joyce, que não significa você deixar de lado seu estilo pessoal, tá? De forma alguma. Isso é essência, isso faz parte, é importante. Mas eu trabalhar alguns elementos visuais que vão fazer grande diferença nesse impacto.
Já que você citou, Elisa, sobre a imagem pessoal, uma das dúvidas é justamente isso: o que pode ser a imagem profissional e a pessoal? Elas podem se misturar, aliás, algum problema nisso?
Olha, eu diria que para a imagem profissional tem que ser estratégica, né? Então, transmitir uma imagem profissional hoje não está ligado à moda. Uhum. E existem algumas pessoas que colocam seu estilo pessoal muito presente. Peraí, a gente tem que pensar nesse equilíbrio, né? Moda e guarda-roupa profissional são completamente diferentes. Pessoas que se preocupam em seguir muito a moda ou deixar o seu estilo pessoal muito mais presente no ambiente de trabalho, podem estar aí equivocados muitas vezes ou pecando em relação ao que elas usam e vestem no ambiente de trabalho. É como se a gente pensasse um pouco no bom senso, né? Uhum. O bom senso já dá esse equilíbrio pra gente. Então, eu continuo mantendo meu estilo pessoal, mas usando a minha aparência de forma estratégica no meu ambiente de trabalho. Afinal de contas, a gente pode estar lidando com a empresa que a gente está, o nosso entorno fala muito de como mais ou menos eu devo pensar sobre um dress code profissional com mais formalidade ou mais informalidade. Então, esse entorno, o convívio com clientes, com as pessoas com as quais eu trabalho, isso é muito importante de eu pensar de forma estratégica esse vestir profissional.
Aqui na CBN eu estou conversando com a consultora de imagem, Elisa Cole. Nós estamos falando sobre a questão da consultoria de imagem para a profissão. O quanto é importante também pensar nisso. Pode, num primeiro momento, às vezes, Elisa, parecer um pouquinho mais assim, será que eu preciso seguir tantas regras? Mas, como até a Elisa nos adiantou, é uma questão, inclusive, de comunicação. Pensar da forma como você se apresenta é uma questão de comunicação, é também a forma de se conectar com as pessoas e, consequentemente, de poder gerar mais negócios, mais reuniões, mais encontros e também planejar a sua carreira. Sobre isso que estamos falando nesse momento. Aliás, Elisa, uma das dúvidas também é a seguinte, eu não sei qual que é o meu estilo ou em que ponto que eu estou, se eu tenho o perfil adequado para o local onde eu trabalho. Como começar? Como dar esse primeiro passo para começar a identificar os pontos que devem e podem ser melhorados?
Bom, pensar na conexão. Você falou uma coisa bem, bem interessante há pouco. Eu estou interagindo com pessoas o tempo todo, então eu preciso me conectar com elas. Esse conectar, claro, a gente vai entrar nessa comunicação verbal, mas a aparência vem muito determinante, né? Então, quando você vê a pessoa pela primeira vez, essa forma positiva, essa representação tua, pessoal ou profissional nesse ambiente, tem que ser positiva. Uhum. Então, como que eu penso em alinhar essas duas coisas? Porque tem gente que fala assim, poxa vida, mas eu não estou ligada com moda, com esse tipo de... às vezes acha que até pode ser um pouco fútil, né? Mas a gente pensar desse lado útil, quando eu estou transmitindo uma imagem profissional antenada, não tem a ver com moda, é estar ligada em alguns elementos visuais, como, por exemplo, acessórios, sapatos, cuidar um pouquinho do que você veste em relação aos cuidados de asseio, né? Elementos visuais, por exemplo, um blazer, um corte de um blazer, a escolha de uma peça fundamental no vestido de trabalho, por exemplo, nesse guarda-roupa profissional, que pode ser um blazer, estou citando um exemplo. Uhum. Esse blazer, o corte dele, a cor dele, como você coloca ele num contexto, numa composição visual, ele vai trazer uma mensagem. Geralmente as pessoas que vão para a sua primeira entrevista de emprego ou qualquer entrevista de emprego no decorrer da sua vida profissional, coloca lá, a pessoa diz assim, coloca um blazer preto e uma calça social, né?
É verdade.
Uma camisa branca. Mas às vezes isso pode estar trazendo uma mensagem, em alguns casos, muito de uma pessoa que está com um pezinho lá no passado. De repente é uma pessoa super jovem, antenada, ligada, criativa, e que nessa forma de vestir pode estar traduzindo alguém que não tem essas características. Então pensar em elementos visuais que a gente coloca, veste, enfim, que vão trazer para essa ideia de uma pessoa que é dinâmica, que está mais atualizada, porque hoje dentro do mercado de trabalho as pessoas querem pessoas que tenham soluções criativas, que uhum. sejam dinâmicas, e quando você traz isso nos elementos visuais, que pode ser sapato, detalhes, sapato, acessório, corte das peças, mais ligado a alguma coisa que chame atenção para estou atual, estou atualizada, isso é importante. Então, às vezes, esse padrão que as pessoas seguiam no vestir, que foi o que a gente comentou da entrevista do primeiro emprego, pode ter ficado um pouquinho no passado. A gente tem outros elementos visuais hoje que são super importantes de serem levados em consideração e são detalhes que ajudam muito na nossa comunicação com o outro.
Elisa, enquanto você comentava sobre a questão do primeiro emprego, chegou uma mensagem aqui da nossa ouvinte Luciane, ela sempre acompanha a programação, e nos trouxe dois relatos aqui sobre isso. Ela comenta que na empresa onde o marido trabalha, houve a contratação de uma pessoa para ser visitadora externa, mas ela usa cropped. E para quem não, o ouvinte da CBN que não se remete a essa expressão, cropped é como se fosse uma blusa mais curta, um top mais curto, né? E, segundo ela, ninguém tem coragem para dizer que aquela roupa é absolutamente inadequada para o que ela faz. E outro relato também que ela nos trouxe é de uma entrevista de emprego para um cargo importante. Uma candidata chegou com sacolas plásticas do supermercado, ou seja, não estava totalmente ali presente e adequada para a entrevista e, no final, não foi escolhida. São situações que acontecem no dia a dia, né, Elisa?
Exatamente, lembra que a gente comentou do bom senso, começa por aí. Mas uma coisa muito importante, no ambiente de trabalho, a empresa também tem um papel fundamental aí. Uhum. Que é, por exemplo, ela pode colocar um manual, vamos dizer assim, não regras, tá? Mas um manual do vestir. Então, por exemplo, esse manual, ele pode vir de encontro com uma palavrinha-chave, que se chama conforto. Primeiro, para eu estar no meu ambiente de trabalho, é importante que eu esteja confortável. Esse confortável não significa a área de desleixo ou descuido, tá? Então, esse confortável é o seguinte: se eu preciso me movimentar o tempo todo, abaixa, levanta, senta, movimenta os braços, eu preciso estar confortável. Se eu estiver com uma roupa muito justa, algo que vai, ou então um decote, uma fenda ou um cropped, que chama mais atenção e me incomoda no meu movimento, tá travando os meus movimentos, então significa que isso gera desconforto. Ótimo, meu conforto. Segundo conforto, o conforto da empresa. Provavelmente a empresa vai procurar alguém para fazer um trabalho externo e diretamente no cliente, representando-a, uma pessoa que cuida um pouquinho mais desses detalhes da aparência, né? Que vai vestir e que vai representar a empresa. Terceiro é o conforto dos próprios colegas de trabalho. Então, por exemplo, um perfume excessivo, uma peça muito ajustada, um decote, eu me refiro mesmo a um desconforto geral, inclusive da pessoa que veste, né? Também gera um desconforto muitas vezes por conta do restringir os movimentos. Então vamos pensar que existem sim uma roupa e o bom senso no momento profissional. Existem peças como um cropped, é uma peça mais curta, mais ajustada, que vai muito de encontro com uma coisa mais casual, um happy hour no final do dia, um fim de semana, e não entra nesse dress code de trabalho, principalmente para quem está externo, visitando clientes e tudo mais, tá? Isso gera o desconforto das pessoas que estão à volta, mas a empresa tem um papel e pode cumprir esse papel de uma forma bem bacana, criando um manual, ou então, de repente, sugerindo até um uniforme bacana, com algumas peças de alfaiataria, moderninhas e tal, e que ela possa dizer, olha, eu acho que seria interessante você usar esse tipo de uniforme para essas visitas externas, enfim. Então, deixar de falar não se pode. Eu acho que o bom senso vem dos dois lados, então é boa essa interação, né? De repente é uma excelente profissional, não vamos perdê-la por conta disso. É só uma questão de ajuste.
Ajuste. Aliás, Elisa, você é consultora de imagem, existem várias pesquisas, como até uma publicada no New York Times, um dos principais jornais do mundo, mostrando que a consultoria de imagem é uma das profissões mais promissoras do futuro, justamente pela procura e pela demanda que está acontecendo nesse momento. Mas eu, ouvinte da a CBN, pode se perguntar também, poxa, mas agora eu não sei nem por onde começar, será que eu posso até mesmo olhar um pouco diferente para as próprias roupas que eu tenho hoje, sem necessidade de comprar algo, porque a gente também sabe como é que está a situação no momento. Então, qual seria essa sua dica para que o ouvinte da CBN comece efetivamente a se olhar e também olhar o seu armário, as peças que tem de maneira diferenciada?
Ótimo, adoro esse tema, inclusive. Isso é muito importante. Eu acho que dentro da consultoria de imagem é uma coisa que a gente leva muito em consideração. Primeiro, é guarda-roupa para a vida que se leva, não para a vida que se sonha, né? Uhum. Então, primeiro que o guarda-roupa, ele tem que atender a sua demanda. A vida que você leva, sendo mãe, sendo profissional, profissional em quê? Então, o guarda-roupa, quanto mais ele for, as peças que você tem no seu guarda-roupa, quanto mais versáteis e funcionais elas forem, melhor. Exemplo, não adianta a gente ter uma peça de roupa que eu vou usar para uma ocasião especial. Ah, eu comprei aqui esse vestido para ir na festa tal e pronto, acabou. Ali você não consegue mais usar. Se, por exemplo, você não consegue mais colocar esse vestido, por exemplo, no seu dress code de trabalho. Puxa vida, será que não seria mais interessante, na hora de adquirir uma peça, pensar sobre a tua rotina, né, o teu lifestyle, e essa roupa entrar e pelo menos ela combinar, ou pelo menos através dela, você fazer três outras composições visuais que vão circular em vários eventos e ocasiões diferentes da sua vida. Então, significa que está entrando uma peça bem pontual. Outra coisa, deixa o modismo de lado, deixa a tendência de lado. O guarda-roupa, quanto mais ele for atemporal, melhor. Então, por exemplo, se eu for investir numa cor da moda, sei lá, o lima, tá muito em voga, o lima ou laranja, puxa vida, mas se eu for comprar um blazer, que é uma peça super funcional no meu guarda-roupa, que ocupa uma porcentagem bem importante, será que não seria mais interessante eu pegar uma cor mais neutra? Né? Foge do preto, vai para o azul, vai para o roxo, vai para o verde, para os tons de verde, os tons de azul, e de repente não uma cor tão chamativa assim, que vai ficar mais preso no seu guarda-roupa, você vai usar muito menos do que gostaria e deveria. Então, a ideia da consultoria de imagem é começar a você abrir seu guarda-roupa, seu acervo e começar a conhecer. E daí começar a entender que esse guarda-roupa tem que ser para a vida que você leva hoje. Então, quais as funções dessa roupa para que você comece a planejar, gerenciar melhor o que você tem no armário. A partir daí, você está indo para um caminho mais sustentável, compras mais conscientes. E quando você olha para o seu guarda-roupa, você começa a pensar, puxa vida, falta peça aqui. E começa a fazer suas anotações de futuras aquisições. Uhum. Passa a não comprar de forma aleatória, né? Também.
Isso.
Espero ter ajudado.
Mas muito, isso também é importante, essa compra de forma aleatória, ela pode ser uma boa dica por diferentes âmbitos, inclusive, diferentes frentes, né? Não só a questão de sustentabilidade, de economizar, mas também verificar que a gente às vezes não precisa tudo aquilo que a gente realmente quer, às vezes, consumir, né? Quer comprar. Então, esse objetivo também pode estar em pauta dentro disso. Elisa, eu só posso agradecer a sua participação hoje por aqui, pelas dicas e orientações. Muito obrigada e até a próxima.
Eu que agradeço. Obrigada, Joyce. Boa tarde a todos.
Para você também, Lisa.